Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, na minha primeira fala nesta tribuna, eu respondi a uma indagação de um taxista na minha cidade. Ele perguntou o que faz um senador. Isso foi no início do mandato. Eu disse a ele que, basicamente, um senador, ele não constrói casas, não constrói hospitais, ele não constrói estradas. Esta não é a função de um senador. Um senador, basicamente, exerce três atribuições. Uma primeira atribuição, que é criar leis, e eu respondi isso a ele e falei no meu primeiro discurso desta tribuna. Um senador, ele busca criar leis, lei aqui em sentido genérico, para que nós tenhamos segurança, tenhamos tranquilidade jurídica. Esta é uma atribuição básica de um senador. Segunda atribuição, ele busca recursos da União Federal para repassar ao seu estado e aos municípios do seu estado em razão do chamado federalismo cooperativista que existe entre as três pessoas jurídicas com capacidade política. E, sobretudo, um senador, ele fiscaliza a aplicação destes recursos. Ontem, eu fiz aqui desta tribuna um discurso fazendo referência ao que eu fiz com as emendas que são destinadas a cada senador. Cada senador, eu disse ontem, ele possui 15 milhões de reais de emendas parlamentares individuais. Isto é uma ficção, porque uma grande parte desses valores não são pagos, não são liquidados. Isto depende da conveniência e oportunidade política daquele que tem a chave do cofre, que é o Poder Executivo. Muito bem. Na data de hoje, eu quero expressar ao povo de minha terra, ao povo que para cá me mandou, os projetos que eu aqui apresentei. Por óbvio, um senador não pode ser avaliado pelo número de projetos que apresenta, porque número de projetos, você pode copiar os 30 mil projetos de lei que existem nesta casa, fazer um cola-cola e apresentar projetos a que possam tramitar o resto da vida. Neste ano, eu apresentei, nesta sessão legislativa, desta 54ª legislatura, 27 projetos de lei e 6 propostas de emenda à Constituição. 27 projetos de lei e 6 propostas de emenda à Constituição. Eu vou fazer referência a alguns deles, para que eu possa, no último discurso que eu farei este ano, fazer uma indagação. Aquele valor que a União Federal me pagou para que eu fosse, para que eu aqui representasse o meu Estado, ele é compatível com o que eu fiz? Antes de fazer a relação destes projetos, senhor presidente, eu, para minha honra, concedo a parte à sua excelência, o senador Suplicy, honrado representante do Estado de São Paulo.
Prezado senador Pedro Taques, Vossa Excelência nos ensina cada dia, dizendo as coisas e tudo mais. Permita que eu acrescente, então, uma função do senador que Vossa Excelência aqui exerce tão bem. Vossa Excelência expressou, sim, as funções de legislar. Nesse sentido, cada senador aqui examina os projetos de lei do Executivo, de todos os colegas do Congresso Nacional, os debate e modifica e aprova ou não. A função de legislar é muito importante. Vossa Excelência também falou da importante função de fiscalizar os atos do Executivo. As duas estão muito bem explicitadas na Constituição brasileira. E Vossa Excelência mencionou também a função de destinar recursos, como explicou o que faz com as emendas, como nós fazemos. E acho muito bom que Vossa Excelência aqui reporte não apenas como irá fazer o conteúdo de seus projetos e propósito de emenda à Constituição, mas Vossa Excelência pode também se referir que há uma outra função muito importante que Vossa Excelência exerce tão bem, que é a de representar o povo de seu Estado e o povo brasileiro e o seu partido. E essa função é tão importante porque a cada momento, Vossa Excelência, seja quando estiver amanhã dando uma aula em cursos de direito em faculdade em São Paulo, seja quando estiver até na hora do almoço no Bolinha, qualquer coisa que Vossa Excelência estiver fazendo, Vossa Excelência está imbuído da representação do povo. Quando aqui, nós, como hoje a senadora Ana Amélia, expressou a sua preocupação com os estragos havidos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, ela expressou o sentimento dela representando o povo com respeito às preocupações que se espera dela. Vossa Excelência tantas vezes aqui expressa o sentimento tão bem quando, ainda ontem, analisando como é que hoje Vossa Excelência tem visto o Poder Executivo, o Poder Judiciário e os três poderes, e de uma forma a caracterizar que mereceu hoje, eu li na imprensa, que repercutiu. Então, foi o sentimento de Vossa Excelência como representante do povo de seu estado que está sendo aqui colocado. Então, Vossa Excelência pode, sim, na sua aula amanhã, dizer, ou para o motorista de táxi, afinal, o que é que faz um senador? Representa o povo, fiscaliza o executivo, legisla, estabelece designações sobre o que fazer com os recursos a que, como senador, tem direito. Mas essa função de representar o povo, eu sempre explico para quem me pergunta, é muito importante e Vossa Excelência o faz muito bem. Certamente, as pessoas que o estão escutando no Mato Grosso ficam pensando o que é que o senador hoje, pelo táxi, vai dizer. E, em geral, consideram que Vossa Excelência os representa muito bem, disso tenho certeza.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Eu peço à presidência que junte, né, esta expressão do senador Suplicy à minha fala. Vossa Excelência tem razão, o senador representa, né, o povo e o Estado que aqui ou para cá o enviou. Essa é uma construção de Stuart Mill, né, como Vossa Excelência bem sabe. Nós aqui representamos e qualquer palavra que aqui eu diga, né, eu estou falando em nome do povo da minha terra. Por isso, nós todos, de acordo com o artigo 53 da Constituição, temos a liberdade de opinião, de palavra. Com razão, Vossa Excelência. Vossa Excelência fez referência ao que eu disse ontem a respeito das relações entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, que sofreu esta repercussão na imprensa hoje. Eu disse que algumas pessoas entendem que esta casa, que o Legislativo, não passa de um puxadinho do Poder Executivo. Um puxadinho do Poder Executivo. Mas não é bem assim. Isto ocorre porque no Brasil, e eu estou repetindo o que eu disse ontem, senhor presidente, né, o Poder Judiciário legisla, temos um presidencialismo monárquico e, infelizmente, alguns legisladores parecem que têm dobradiça nas costas. Né? Nós não podemos ter dobradiças nas costas aqui, porque nós estamos representando o povo da nossa terra, estamos representando o nosso Estado. Eu concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante, digno representante do Estado de Roraima, Estado que eu já tive a oportunidade de exercer as minhas atribuições ali naquele portal do milênio, né, na Avenida Ayrton Senna. Por favor.
Senador Pedro Taques, Vossa Excelência é, com certeza, um exemplo de um parlamentar que não se preocupa como aquele... Tem muita gente que acha que o parlamentar vem para cá para apresentar emenda e levar dinheiro para o Estado, só. Evidente que isso também é uma atividade parlamentar. Infelizmente, a parte das emendas, senador Taques, vocês é que é um jurista, não atende ao princípio da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. As emendas parlamentares foram desmoralizadas pelo Poder Executivo na medida em que são liberadas ao alvedrio de todos esses princípios, de acordo com se a pessoa é do compadrio ou não, e pior das vezes, a grande maioria delas são aprovadas e são aplicadas de maneira corrupta. Então, muito mais importante do que fazer do seu mandato só esse H de liberar emenda é fiscalizar, é apresentar projetos produtivos, enfim, defender, como disse Vossa Excelência, o povo que nos mandou para cá, defender os interesses do nosso povo e do nosso Estado. Portanto, parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Mozarildo. Vossa Excelência tem razão na sua fala, eu também concordo com isso. Quando eu iniciei o mandato, Como todos aqui sabem, eu nunca fui nem síndico de prédio antes de ser senador da República. Quando iniciei o mandato, uma pessoa me disse, né, que as votações aqui, elas representariam nas emendas parlamentares individuais. Me disseram exatamente o seguinte: quando você for falar com o ministro fazendo algum pedido, ele vai puxar a sua capivara, né, da votação que você apoiou ou não o Poder Executivo. Mas eu tenho a compreensão que a República Federativa do Brasil passa por um momento diferenciado, um momento de transformação, né, que o Poder Executivo sabe a importância de um legislativo que seja independente, de um legislativo que não seja um puxadinho do Poder Executivo. Com muita honra para mim, eu concedo a parte à senadora Ana Amélia.
Caro senador Pedro Taques, Vossa Excelência e eu temos, digamos, no aspecto dessa experiência nova de vida, o exercício de um mandato parlamentar nesta casa, a mesma origem, porque nunca disputamos sequer o síndico de um prédio. Eu estou na mesma situação sua. Vossa Excelência vindo da Procuradoria da República e eu vindo do ofício da comunicação. E, diferentemente de mim, Vossa Excelência, no exercício deste, e com rigor, na atividade de representar a sociedade, o Estado e o interesse do Estado, Vossa Excelência chegou a ser ameaçado de morte nesse ofício, tendo de sair, por questão de segurança pessoal, de alguns dos lugares onde atuou como procurador da República. Então, isso mais ou menos pode definir, para quem não conhece, o papel que Vossa Excelência desempenhou no ofício da Procuradoria da República. Da mesma forma, eu não sofri ameaça, mas penso que a prestação de contas que Vossa Excelência faz quebra um paradigma e ajuda a sociedade a valorizar o trabalho do Parlamento. Porque há um descrédito, há uma desconfiança da sociedade em relação ao Parlamento, que é frequentemente criticado, atacado nas suas mazelas. Temos defeitos? Temos, claro que temos. Quem não tem? O Poder Judiciário tem, o Poder Executivo tem. E nós temos que assumi-los de maneira construtiva e protagonizar essa quebra de paradigma, como está fazendo Vossa Excelência, prestando contas do seu mandato, o que fez aos seus eleitores do Mato Grosso, que fizeram bem em mandá-lo para cá, para enriquecer com uma contribuição valiosa da sua experiência pessoal, uma qualificação do Senado da República. Tenho aprendido muito com Vossa Excelência. E essa prestação de contas, como eu disse, é uma quebra de paradigma que mostra que a política tem que ser feita dessa forma. E para o governo, Vossa Excelência e eu atuamos com independência. Nossos partidos são da base do governo, mas nós temos, digamos, a coluna vertebral que não se dobra em função daquelas convicções que são as mesmas convicções que os nossos eleitores e a sociedade que nós representamos têm a respeito de determinados assuntos. Foi o caso do combate à corrupção, que estivemos juntos no mesmo grupo de senadores, e isso fez a diferença. Quero lhe dizer que o governo, e eu não tenho queixa, faço críticas quando preciso, e para o governo, para o Poder Executivo, para a democracia, isso é muito bom, é muito construtivo, é muito positivo. Acho que a sociedade melhora, mas, sobretudo, a prática política e a prática legislativa. Cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, digna representante do Rio Grande do Sul, né, estado muito importante para a consolidação até da nossa federação. Né, quero me recordar de momentos alegres que eu passei ali em Porto Alegre, ao lado do Parcão, é isso? Do Parcão, né, um município, um estado muito bonito. Ontem nós estávamos conversando sobre Gramado. Né, o povo do Rio Grande do Sul, eu tenho absoluta certeza, está orgulhoso com o trabalho de Vossa Excelência. E as palavras que Vossa Excelência me dirige a elas, eu expresso a minha reciprocidade. Concedo a fala, a palavra ao senador Sérgio.
Senador Pedro Taques, eu acho que de todos aqueles nossos colegas que aqui do Senado, Vossa Excelência é quem mais bem representa a atuação em defesa do Poder Judiciário ou em defesa da legislação brasileira. Eu quero me solidarizar a Vossa Excelência em dizer que, na minha opinião, o Congresso Nacional, ele é, sim, um poder independente e ele tem as suas atuações e as suas prerrogativas de forma que vem fazendo a legislação para o nosso país. Mas eu ainda acho, não de arrasto, de maneira alguma, mas nós somos pautados, sim, pelo governo federal, mas também somos pautados também pelo Poder Judiciário. Isso um pouco levado à morosidade do Congresso Nacional. Eu acho que nós temos que ser um pouco mais ágil. E o sistema bicameral, ele não nos propicia mesmo essa agilidade que precisamos na elaboração de um processo legislativo. Não quero acabar, senador Mazzarino, com o Senado, de forma alguma. Muito pelo contrário, eu acho que nós teríamos que dar uma maior celeridade aos processos e às ideias. Por exemplo, reforma política. Todo início da legislatura se debate reforma política e muito pouco se avança e, de repente, o judiciário vem e normatiza isso numa súmula vinculante ou numa jurisprudência consolidada e aí sim o Congresso vai se manifestar. Então, eram essas as minhas palavras para me solidarizar a Vossa Excelência, no que diz respeito a esse tema.
Muito obrigado, senador Sérgio, digno representante do Paraná. Eu concordo com Vossa Excelência, o processo legislativo no Brasil ainda é um processo legislativo do início do século XIX, nós estamos tratando de um bicameralismo que ele é de equilíbrio, precisamos repensar este bicameralismo. Alguns temas poderiam ser votados na Câmara e de forma diferenciada aqui, poderíamos dar mais importância às comissões parlamentares, notadamente às comissões temáticas ou materiais, puxando o que existe, né, da Itália, o chamado processo legislativo abreviado. Inclusive, eu faço referência a isso em um dos projetos que eu aqui apresentei. Senhor Presidente, eu tenho 27 projetos aqui a relatar e 6 propostas de emenda à Constituição. Indago de Vossa Excelência se eu posso continuar ou faltam-me 23 segundos.
Vossa Excelência tem mais 2 minutos para concluir.
Muito obrigado. Pelos 2 minutos. Eu apresentei, como eu fiz referência, 27 projetos de lei, 6 propostas de emenda. Faço referência a um deles, aquele que transforma a corrupção em crime hediondo, cujo relator é o senador Álvaro Dias, que aqui se encontra. Este projeto recebeu o apoiamento de mais de 540 mil brasileiros no site do Senado. Esperamos que ele seja colocado em pauta na primeira reunião da CCJ, na próxima sessão legislativa desta legislatura. Apresentei um projeto que trata da transparência, né, de todos os atos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário através da Rede Mundial de Computadores. Isto para que todos possam ter conhecimento do que é feito pela administração pública, cumprindo um dever constitucional do servidor público, que é a publicidade. O cidadão tem o direito constitucional de saber o que nós aqui estamos a fazer. Apresentei uma proposta de emenda à Constituição que veda que senadores e deputados possam exercer o cargo no Poder Executivo. Isto para que nós possamos ter uma maior capacidade de fiscalização. Apresentei um projeto para que nós tenhamos maiores poderes às comissões temáticas ou materiais, como fiz referência numa parte do senador Sérgio. Isto para que as comissões possam ter o poder de aprovar projetos independente do plenário, como está no artigo 91 do Regimento Interno desta Casa e artigo 58, parágrafo 2º da Lei Fundamental da República. Apresentei projetos que tratam da prestação de contas durante o período eleitoral. Não só os valores, mas os doadores de campanha devem ser identificados antes das eleições. Apresentei um projeto que muda as condutas vedadas e responsabiliza aquele que doa de forma ilegal. Apresentei um projeto para que nós tenhamos uma maior participação popular no ajuizamento das ações de improbidade administrativa. A Lei 8.429 de 92, como Vossa Excelência bem sabe, ela precisa ter uma maior participação de associações no exercício deste direito constitucional de todos de fiscalizar a administração pública. Isso, mais uma vez, no que se denomina de democracia dialógica, democracia participativa. Apresentei um projeto de lei também que muda a Lei 8.429 para que as ações de improbidade tenham preferência nos julgamentos. Isto para que os temas mais importantes que desassossegam uma maior parte da sociedade possam ter um resultado num tempo que seja razoável. Apresentei um projeto de lei para que nós tenhamos uma modificação da lei de licitação, para que nos casos de dispensa de licitação, seja comunicado o Ministério Público e também o Tribunal de Contas, para que imediatamente possa instaurar um procedimento administrativo e fazer com que esta dispensa seja acompanhada. E apresentei 2 projetos, e já encerro, senhor presidente, para que nós possamos ter um novo repensar sobre as organizações não governamentais, senador Mazzarino. Organização não governamental não pode viver apenas e tão somente de receita pública. Ela precisa ter um tempo de maturação para que possa receber recursos públicos. Senão, estamos transformando as organizações não governamentais em atividade a pública. Esta não é a finalidade de uma organização não governamental, dentre outros projetos. Agora, a pergunta, estes projetos, eles possuem relatores, todos eles? Não. Isto em razão da falta de um processo legislativo que seja mais ágil, de um processo legislativo que possa nos dar a resposta num tempo razoável, num tempo devido. Eu quero pedir que, da forma regimental, o teor inteiro da minha fala possa constar nos anais desta casa. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado, senhores senadores, por me ouvirem.